E rola a bola para mais um Sem Falta. Contamos mais uma vez com o comentário do ex-árbitro internacional e também do áudio-árbitro da Rádio Observador, Pedro Henriques. Pedro, vamos então olhar aqui para os vários lances que marcaram este Benfica Trofense e começamos logo ao minuto 16, em que houve aqui um golo anulado.
Sim, foi um golo anulado à equipa do Trofense, mas bem anulado. É bom relembrar que não havia nem há nesta fase da prova vídeo-árbitro, só a partir das meias-finais, da Taça de Portugal e depois na final, e portanto, e na própria transmissão não há aquelas linhas de fora de jogo que muitas vezes a realização coloca. Aqui o que nos valeu para a análise deste lance e do mais à frente é exatamente o campo que estava cortado em linhas paralelas, portanto verde mais claro e verde mais escuro, e por essas linhas percebe-se que no momento em que o Bruno Almeida faz o passe, o jogador do Trofense que acaba por marcar o golo, o Elias Achori, está adiantado em relação ao penúltimo adversário. Portanto, este é fácil de ver, bem evidente e, portanto, golo bem anulado à equipa do Trofense.
E mais à frente, no minuto 25, temos um cartão amarelo. Isto aqui foi bem mostrado?
Bem mostrado, agarrou a camisola de Bruno Almeida de forma ostensiva e evidente, completamente desportivo. Meite foi bem advertido.
E um bocadinho mais à frente, minuto 39, já temos aqui um lance um pouco mais polémico. Podemos dizer que há penalti sobre Pizzi?
Para mim não, embora não seja um lance todo fácil de análise. Digamos que é um lance entre o Cássio Marcelo e o Pizzi. Acabam por chocar os dois um contra o outro. É lógico que nestas circunstâncias, normalmente quem está em situação de ataque há a tendência mais para cair do que propriamente da parte do defensor. Mas para mim é um lance de contacto físico, no limite, e por isso, para mim, não havia motivo para pontapé de penalti, como de resto também foi assim que a equipa de arbitragem agiu.
Uhum. E depois tivemos uma situação também um bocadinho semelhante, não é? Ao minuto 43, também não houve penalti aí.
Não, aqui um lance também de área, agora uma vez mais o Caio Marcelo em situação na sua área. Aqui a situação é um toque com o braço esquerdo na bola. O que acontece é que o Caio Marcelo, ao saltar, e tem o seu braço esquerdo em posição normal no momento, e o esquerdo e o direito no momento em que salta, ele vai cabecear a bola e é quase como se quem fecha os olhos e falha o cabeceamento. E ao falhar o cabeceamento, porque calculou mal, digamos, a zona espacial para fazer a interação da bola, a bola acaba por, no seu momento descendente, ir ao braço esquerdo. E, portanto, isto é uma atenuante, porque uma coisa é o jogador tocar deliberadamente a bola com o braço, ganhar volumetria, ou tentar diretamente ir com o braço à bola. Aqui não, ele tenta ir com a cabeça, tenta cabecear e falha. E ao falhar, porque calculou mal o momento de toque e de interseção, acaba por ser surpreendido com o toque da bola no seu braço esquerdo. O braço está em posição normal, natural, e a lei este ano também alterou um bocadinho nesse sentido, de dizer, é preciso ver que os braços que estão posicionados de forma natural para o salto, para o movimento, para a corrida, para o gesto técnico que o jogador está a fazer, e neste caso concreto sim, e é por isso que ele é surpreendido por esta bola de perto. Portanto, para mim, boa decisão, não houve motivo para pontapé de penalti.
Pedro Henriques, vamos agora avançar para a segunda parte deste jogo, foi uma parte um bocadinho mais calminha. No minuto 50 há um cartão amarelo mostrado a Lázaro. Este aqui foi bem mostrado, foi uma boa decisão?
Sim, foi uma boa decisão. O Lázaro está tocado e pede para ser substituído, e quando vai andar para a linha lateral, o Luizão, e só nos apercebemos disso porque vimos na televisão, obviamente, deu para ver, o Luizão manda o Lázaro sentar-se no chão já perto da linha lateral, naquela perspectiva de ganhar algum tempo até para promover a substituição. Ora, o Lázaro não se senta porque está lesionado, senta-se porque lhe deram a indicação para sentar. Isto é um comportamento antidesportivo, que no fundo é para tentar retardar a saída e depois o começo do jogo. O árbitro percebeu-se disso e dentro dessa perspectiva, e nós também nos apercebemos na televisão, e é por isso que o cartão amarelo é bem mostrado ao Lázaro.
Uhum. Agora saltamos quase para o final dos 90 minutos, aliás já no minuto 90 mais 3, tivemos aqui dois amarelos, a João Faria e a Bruno Moreira. Qual é que é a leitura para estes dois cartões?
Bem mostrado, o João Faria pela falta que fez, e por isso a falta que fez é uma entrada dura, negligente, e o Bruno por ter discutido com o árbitro e posto em causa a infração e o cartão amarelo que ele ia mostrar. E, portanto, um pela infração, o outro pelo protesto, o árbitro mostrou o cartão amarelo, e nós nos protestos nunca nos metemos, porque consideramos que o árbitro tem sempre matéria e razão para, naturalmente, mostrar o respectivo cartão amarelo.
E logo a seguir, minuto 90 mais 7, um outro amarelo, desta vez para Gilberto.
Exato, foi o último lance do jogo dentro dos 90 minutos, neste caso 90 mais 7. Ele agarra claramente o seu adversário e faz falta e corta ali uma possibilidade de saída em contra-ataque da equipa do Trofense. O objetivo é destruir a jogada e o árbitro mostrou o cartão amarelo e automaticamente terminou a partida e entramos agora na parte do prolongamento.
É para aí que vamos precisamente e começamos já no minuto 94, o minuto do golo que deu a vitória ao Benfica. Houve aqui fora de jogo?
Na minha opinião, não. É um lance muito difícil de análise. Uma vez mais, relembro que não há fora de jogo, não há vídeo-árbitro para analisar este lance de fora de jogo. Uma vez mais, escorremos da linha verde claro e verde escuro e, curiosamente, o André Almeida, quem faz o gol, estará ou não a ser colocado em jogo pelo João Paulo, que é o número 34. E ambos têm os pés alinhados na zona que divide a faixa verde clara da verde escura. E isso permite-nos ver que a nível dos pés estão alinhados. Mas o contra não é os pés, é a parte do corpo que está mais inclinada ou mais próxima da linha de baliza. E o que acontece é que o André Almeida tem os pés nessa zona do terreno, mas ao mesmo tempo está ligeiramente inclinado para a frente e está de frente para a baliza. Mas o João Paulo, que está lateral e que portanto tem o ombro direito de lado para a sua baliza, também está ligeiramente inclinado para a baliza. Resumindo e concluindo, a nível dos pés não há fora de jogo, a nível daquilo que será o peito do André Almeida ou a cabeça, e aquilo que será o ombro direito, o braço não conta, o ombro direito do João Paulo, fica a dúvida se realmente estão em linha ou se haverá um ligeiro adiantamento do André Almeida. É impossível ver, a câmara de fora de jogo ainda por cima naquele terreno não está muito bem colocada, porque não há condições para isso, não há linhas de fora de jogo, não há vídeo árbitro e por isso deve-se mostrar a equipa que ataca, o árbitro assistente fez isso. A ideia que ficamos é que eles estão em linha, com alguma dúvida na parte superior do tronco de ambos, mas não é possível esclarecer e por isso eu dou claramente o benefício da dúvida à equipa de arbitragem e dou como boa a decisão de validar o gol do Benfica.
Uhum. E agora saímos dos golos para entrar numa corrente de amarelos, logo no minuto 102 tivemos aqui um amarelo a João Paulo. Este aqui foi bem mostrado?
Bem mostrado, é uma entrada dura, chamada negligente, não tem conta ou perigas consenso ou ato, bem mostrado.
E um bocadinho mais à frente, no minuto 104, temos também um amarelo. Desta vez foi para Jorge Jesus. Justifica-se este cartão?
Sim, o árbitro depois mostrou-nos em termos de repetição do que é que tinha acontecido. O Jorge Jesus, provavelmente não se apercebeu, saiu completamente fora da sua zona de área técnica, mas de uma forma muito evidente e ostensível. Ele próprio, se calhar, não se apercebeu e acaba por ser advertido exatamente por isso. O árbitro até faz o gesto para o chão de, como quem diz, está completamente fora do terreno. E o Jorge Jesus aqui viu o cartão amarelo e há pouco, no minuto 94, quando do golo, o Rui Duarte, treinador do Trofense, também foi expulso exatamente porque protestou e provavelmente por palavras mais violentas e agressivas, em linguagem provavelmente injuriosa, ofensiva ou grosseira, para quando a equipa de arbitragem. E, portanto, tivemos os dois treinadores, um expulso e outro advertido.
Uhum. E depois temos um outro amarelo de volta aos jogadores, desta vez a Everton. Este aqui bem mostrado?
Sim, mais uma vez por agarrar, estamos numa fase de jogo que os jogadores já estão cansados, quando perdem a bola já praticamente não havia meio campo e portanto os jogadores começaram a utilizar a falta como um meio tático do jogo e o Everton aqui agarrou o adversário, para quê? De forma evidente e ostensiva, para destruir uma saída em ataque rápido e por isso cartão amarelo bem mostrado.
Uhum. E Pedro, logo a seguir, no minuto 111, temos mais um cartão agora para Elton Leite. Este aqui também bem mostrado.
Guarda-redes do Benfica, bem mostrado, retardou, voltou a retardar o reinício do jogo, neste caso no pontapé de baliza, e o árbitro não teve outra hipótese de não mostrar o cartão amarelo.
E terminamos com um amarelo, precisamente ali no final do jogo, ao minuto 120. Também se justifica este cartão amarelo?
Sim, Randon Chico acaba por agarrar o adversário, exatamente como os outros lances, para destruir a jogada, para impedir uma saída em contra-ataque, em ataque rápido, e neste caso ele até estava numa zona ofensiva, a fazer pressão alta, e por isso cartão amarelo bem mostrado, dentro da linha daquilo que foram os cartões.
E fica aqui então essa análise aos lances deste Benfica Trofense. Pedro, falta só a nota à equipa de arbitragem. Que nota merece esta equipa hoje?
Nota claramente positiva, nota 7, um jogo com intensidade, com grau de dificuldade, com prolongamento, não foi fácil, bem naquilo que é essencial, no gol anulado ao Trofense, no gol validado ao Benfica, bem nas duas decisões de área que, no meu ponto de vista, conforme tínhamos referido no minuto 39 e 43, em nenhuma situação havia penalti a favor do Benfica, na minha opinião, e por isso boas decisões ao nível das áreas, boas decisões em lances cruciais, nota claramente positiva e por isso nota 7 para a equipa de arbitragem liderada por o internacional António Nobre.
E aqui o facto de não terem vídeo árbitro se calhar também dá uns pontinhos extra,
claro,
complica um bocadinho
claro
mais a missão.
Claro que sim.
Fica aqui então a análise do antigo árbitro internacional e também áudio-árbitro do Observador, Pedro Henriques. Pedro, contamos novamente contigo na terça-feira, certo? Para a emissão da Liga dos Campeões.
Exatamente. Terça e quarta-feira europeia, vamos estar aqui em grande na Rádio Observador.
Vamos estar em grande, sim senhor. Ficou o encontro marcado. Pedro Henriques, muito obrigado. Uma boa noite.
Obrigado, um abraço, boa noite.